Já temos entrevistado na linha, não é, Edileia?
Isso mesmo, Márcia. A gente vai conversar então agora com o Marlos de Souza. Ele é representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, né? E ele vai falar aqui sobre um painel que eles trouxeram, chamado Água e Migração. E aí então a gente vai entender tudinho direitinho agora com ele. Ele já está na linha. Oi, boa tarde, Marlos.
Oi, boa tarde. Tudo bom?
Tudo certinho, Marlos. Minha colega Márcia Dias aqui vai cumprimentá-lo.
Marlos, tudo bem? Seja muito bem-vindo, tá?
Muito obrigado, Marlos.
Opa. Marlos, comece então contando pra gente exatamente o que traz o painel de vocês. Qual é esse tema? Exatamente fala sobre o quê? Água e migração.
Deixa eu te falar só um pouquinho por que é a FAO junto com a UN Water, essa agência das Nações, não é a agência das Nações Unidas, né? Mas esse sistema que a gente tem para poder colocar todas as agências das Nações Unidas juntas para poder fechar esse ciclo da água dentro do trabalho que as Nações Unidas fazem. Então, para a gente, sempre foi muito importante a questão do processo migratório, né? E o processo migratório causado pela falta de água. Ou pela falta de água, pela escassez de água, por uma coisa de precipitação, você não tem muita água, coisa física, ou a escassez de água, porque você não tem infraestrutura que você necessita. Por exemplo, na África, algumas partes da África, eles usam entre 6% e 8% apenas da água que eles têm disponível, porque não tem uma infraestrutura adequada, ou então lugares que você tem água, tem infraestrutura, mas você não tem a política pública para poder colocar a alocação de recursos hídricos para poder ser usado, entendeu? Em diferentes formas no processo de desenvolvimento econômico. Isso termina gerando um processo migratório, seja do campo para a cidade, seja de um país para o outro. Então, assim, toda a ideia desse painel que a gente vai ter hoje, no final da tarde, é discutir justamente o que pode ser feito para poder ajudar que os migrantes, eles façam isso por uma opção, mas não por uma falta de opção. Para a FAO é importante caracterizar que o processo migratório seja feito porque você acha que migrando para um outro país ou para uma outra cidade, ou do campo para a cidade, que você vai conseguir ter uma vida melhor. Mas não porque te falte infraestrutura no campo que você tenha na cidade. Então, para a gente, isso é um processo importante. Hoje, nesse High Level Panel, né, que a gente vai discutir a água e migração, o processo migratório, a ideia é passar por tudo isso, entendeu? Discutir por que as pessoas têm que sair do campo. Por que eles têm que sair
esse
do campo
painel.
E poder procurar.
Esse painel é agora à tarde, às 16h30, é isso, Marlos?
Sim, de 4h30 às 6 da tarde.
Certo, e ele vai ser, a apresentação dele vai ser aonde?
Olha, eu
no Ulisses aqui. Guimarães ou no Mané Garrincha?
Vai ser no Ulisses Guimarães, porque ele faz parte dos 17 painéis de alto nível que vão acontecer durante o fórum.
Entendido. Não, tranquilo. Eu estava vendo aqui no nosso material de trabalho, Água e Migração está abordando o estresse da água e os movimentos migratórios a nível mundial, como você bem colocou. E aí eu vendo aqui o detalhe de que quando a demanda por água de um número de habitantes e o consumo médio por habitante supera a oferta numa determinada cidade ou região, está então caracterizada uma situação de estresse hídrico. Aí eu me situei em Brasília. Marlos, a gente está vivendo isso em Brasília, é isso?
Justamente, é quando você chega a um ponto onde você tem a demanda superando a oferta, é como se fosse um processo econômico. Então você tem um estresse de mercado, no nosso caso é um estresse hídrico. Você não tem capacidade para poder atender a sua demanda, você está num estresse hídrico que acontece, que pode acontecer o que está acontecendo em Brasília. Você tem que tomar algumas atitudes drásticas para você conseguir ter quantidade de água disponível para atender a população. Senão a gente vai chegar onde está a cidade do Cabo Unido agora, para poder fechar as torneiras daqui a algum tempo e falar, não, agora vocês vão receber água de caminhão-pipa. Então, Brasília está no estresse hídrico.
Só para localizar bem o nosso ouvinte, né, na Amazônia, no Rio de Janeiro e São Paulo, Brasília vive uma crise hídrica, nós estamos tendo racionamento já há um bom tempo. Sim. Acho que quanto tempo, Edileia? Já uns 2 anos?
Acredito.
Mais de um ano já vai.
Isso.
Né? Já estamos entrando nesse segundo ano e tentando entender aí com o Marlos realmente essa questão. A oferta é menor do que a demanda.
E acredito que se a gente não resolver isso, Marlos, a gente também pode ser os próximos migrantes, é isso?
Com certeza, né? Assim, você pega. Eu nasci em Brasília, né? Antes de me mudar para a Austrália quase 20 anos atrás. E comecei minha carreira em recursos hídricos aqui em Brasília. E, infelizmente, Brasília foi um clássico erro logístico, né? Então, assim, a ideia foi colocar a cidade na cabeceira das maiores, do grupo de maiores bacias hidrográficas brasileiras, só que cabeceira de rio não tem água suficiente para abastecimento público, né? Então, um ponto logístico que foi importante nesse processo de Brasil. Mas outro, acho que é a conscientização do usuário brasileiro, ou do usuário brasileiro. A gente nasceu e cresceu num país que é rico em recursos hídricos, só que 81% dessa riqueza está na Amazônia, não está aqui. Então, assim, agora a gente está aprendendo de uma dura forma de que você tem um recurso que pode ser chamado de limitado na sua mão e que a gente tem que usar de uma forma eficiente e inteligente. Entendeu? Agora o brasileiro está tendo esse tipo de situação, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, agora em Brasília, que a gente não pode lavar calçada com água tratada. Isso não acontece em países desenvolvidos porque você realmente é educado de uma forma que água é essencial para o desenvolvimento econômico. Então, lavar calçada com água tratada da Caesp, que é caro para a própria água, realmente é uma situação que é inaceitável em qualquer lugar do mundo.
Mas é pode pecado, ter um né, gente?
Espero que um gente não migre.
Nossa, interessante.
Ô Marlos, a expectativa de vocês na apresentação desse painel, nessa todo esse trabalho que vocês estão realizando e que hoje vai ser essa apresentação, como é que está?
A expectativa é que a gente possa discutir de uma forma aberta essa questão, essas ideias, entendeu? De que o campo ou a área rural, que ela foi deixada para trás em relação à cidade, nesse foco de água e processo de sanitarismo, né? Que você tenha um processo parecido para poder trazer as zonas rurais para um nível pelo menos perto do que a gente está investindo em cidade. Então, a pessoa na zona rural, ela não vive só na fazenda ou na pequena propriedade dela. Você tem pequenas vilas, pequenos aglomerados urbanos, e esses pequenos aglomerados urbanos, eles precisam receber a mesma atenção. Então, é isso que a gente está tentando levar essa mensagem de que eles são responsáveis, primeiro, por colocar a maior parte da alimentação que a gente tem na nossa mesa. Então, na África, a maior parte, por exemplo, da alimentação vem dos pequenos fazendeiros, entendeu? Dos pequenos e médios, não dos grandes. E para que eles continuem tendo esse processo de produzir alimento, eles têm que ter uma forma, uma infraestrutura condescendente com o trabalho que eles estão fazendo. Sem infraestrutura, ele vai terminar migrando para a cidade à procura de uma infraestrutura que ele não tem. Então, assim, a Europa hoje vive todo esse dilema, não só por causa da guerra em alguns países, de guerra civil, mas por outros países, para as pessoas não terem uma perspectiva de vida no lugar onde eles estão, na zona rural, porque estão sofrendo com uma seca, por exemplo. Então, os governos não são preparados, eles reagem para situações, eles não são proativos de preparar todo um processo de infraestrutura que possa manter aquela pessoa no campo por um período de 6 a 12 meses, por exemplo, que eles possam passar pelo processo de seca. Então, a nossa expectativa de hoje, nesse painel, é que a gente possa discutir abertamente o que isso tem causado em matéria de falta de opção para as pessoas migrarem e o que pode ser feito em termos de financiamento, em termos de políticas públicas, para que os países, principalmente as economias em desenvolvimento, para que elas possam ver esse processo de uma forma mais proativa do que reativa, entendeu? Ter políticas públicas que pensem no processo e que possam desencadear ações, assim que você tem um processo de seca, por exemplo, e que não vá lá apenas com caminhão pipa com água não vai manter a pessoa no campo. Ele tem que produzir, ele tem que comer, ele tem que sobreviver. Então, a nossa expectativa realmente para hoje é que não seja só a parte de agricultura, mas a vida como um todo da pessoa da zona rural. A gente quer que a zona rural receba a mesma atenção que as cidades estão recebendo.
Nós estamos aqui apresentando o seu Tarde Nacional, falando diretamente do Fórum Mundial da Água, que acontece aqui em Brasília e que a Márcia Dias está com a Adleia fazendo essa transmissão direto de Brasília. Nós estamos na linha com Marlos de Souza, que é representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, e ele conversa sobre essas questões todas relacionadas à produção de alimentos. A gente sabe, por exemplo, que o grande desafio é esse, produção de alimentos para milhões de pessoas que migram, para milhões de pessoas que moram em regiões hoje desertificadas. Ô Marlos, e qual deve ser a grande tarefa dos governantes e da gestão para essas pessoas em relação à alimentação das populações?
Obrigado. Até é uma questão importante, né? O que a gente vai estar discutindo hoje no final da tarde é justamente isso. esses pequenos produtores rurais, eles são responsáveis pela maior parte da alimentação que chega às nossas mesas. Então, assim, eles produzem para eles próprios, eles vendem o excedente que eles têm, que termina parando na nossa mesa na cidade. Então, assim, quebrar esse ciclo não só causa o processo migratório que incha cidades e tem um impacto na sua rede urbana, na sua infraestrutura urbana, como tem impacto na sua segurança alimentar. Então, você não vai ter mais a produção que você tinha, você se vê numa situação de importar alimento de outras áreas do país ou até de outros países. Então, se fecha um ciclo aí de impactos negativos, que é o que a gente quer evitar. A gente não quer apenas ter a questão do alimento, da produção de alimento, mas a gente sabe que desencadeia uma série de impactos negativos se esse movimento migratório ocorre devido à falta de infraestrutura de água. Então, para a gente hoje vai ser essa discussão de como a gente pode levar a mesma infraestrutura que a gente está tendo nas cidades hoje, na parte de saneamento, na parte de água potável, para as regiões rurais, para que eles tenham também essa possibilidade de ter acesso a tudo isso. E se eles quiserem migrar, por opção, mas não por falta de opção, isso tem um impacto tão grande na produção alimentar, na seguridade alimentar e na malha urbana e na infraestrutura urbana existente em qualquer cidade hoje em dia.
Agora, o Marlo, parece tão contraditório quando se discute num fórum mundial como esse a importância da sustentabilidade, e a gente sabe que os grandes governantes, as grandes nações, são os principais poluidores, são eles quem praticamente acabam criando áreas imensas de desertificação, não colocam nas estruturas rurais as condições necessárias para manter essa população no campo produzindo, o que acaba ocasionando essas pessoas migrando para a capital em busca de escola, em busca de saneamento, em busca de melhorias no campo da saúde. Então, não me parece um pouco contraditório o mesmo governo que se reúne para discutir as questões da água e da sustentabilidade é o mesmo governo que polui, que desertifica e que, inclusive, faz resistências quando convocados para a discussão dos grandes temas mundiais?
É um ponto importante e válido. Eu acho que por isso que, por exemplo, a FAO, a gente desenvolveu um procedimento, né, do Nexus, de tentar realmente sentar numa forma de planejamento mais holístico, de que você sente com todas as áreas do governo. E no processo que a gente desenvolveu na FAO, você senta com todas as áreas do governo, diferentes pastas, e você vai ter aquela discussão sadia de por que, que é mais importante água para energia do que água para alimentação, do que água para o meio ambiente, e para eles sentirem que cada tomada de decisão e cada, vamos dizer, prioridade governamental, você tem impactos em outras áreas. Então, é o que acontece hoje em São Paulo. Você colocou bem, o processo de poluição em São Paulo, se você traz alguém que mora na Austrália, onde eu morei por tantos anos da minha vida, para poder ver que São Paulo passou por um estresse hídrico com dois rios como o Tietê cortando e o Pinheiros cortando a cidade, ninguém vai acreditar. Falou, nossa, você tem dois rios enormes, mas está poluído. Mas essa é a questão. Eu acho que existe uma prioridade que é calcada na falta de discussão a nível de governo em termos de como essas áreas se relacionam e os impactos que elas têm. Daí concordo contigo. Você chega a um ponto que o ministro ou a pasta que é responsável por essa falta de investimento em infraestrutura de saneamento, por exemplo, ela não faz parte da discussão aqui no fórum hoje para poder dizer por que a gente tem um estresse hídrico, porque a qualidade da água do Tietê não é viável para abastecimento público de São Paulo. Entendeu? Essa ideia que a gente precisa ainda chegar nesse ponto, até em países desenvolvidos, como é que a gente consegue sentar todo mundo junto e ter, em termos de governo, e ter essa discussão, esse processo de, entendeu, de tentar dar um pouquinho para cada lado, falar assim, olha, eu vou perder um pouquinho aqui para poder evitar que se tenha esse impacto negativo em todas as outras áreas, mas é um ponto importante que você levantou.
Marlon, na tua opinião, falta, no fundo, uma sensibilidade, um olhar mais para o futuro dos atuais dirigentes mundiais?
Eu acho que o problema, isso é uma opinião minha, né? Não da minha agência, mas eu acho que existe uma coisa setorizada, onde eles olham, né, para problemas emergentes e eles tentam realmente apagar aquele incêndio que está vindo de uma forma mais impactante. Então, assim, o que eu coloquei anteriormente da questão de você tentar agilizar ou fazer um processo mais proativo de tentar fazer entender o que possa acontecer no futuro, né? no seu horizonte na frente de você pelos próximos 5, 10 ou 15, 20 anos e tentar colocar coisas e políticas públicas que possam fazer esse processo, ou seja, amenizar os impactos de todos esses processos, é uma coisa que hoje em dia a gente não faz muito bem. Então, assim, existem diferentes países, eles têm diferentes prioridades, porque eles vivem problemas diferentes. Então, assim, para países da Europa, por exemplo, que eles não têm muito problema com a questão de quantidade de água, o problema maior é a qualidade de água, eles, para eles a discussão da qualidade de água é muito mais importante que a questão da quantidade de água e de alocação de recursos hídricos. Você vai para outros países do mundo, isso aí vai ser uma coisa completamente diferente. Na Austrália é o grande problema a quantidade. Como é que a gente aloca para todo mundo que quer usar os recursos hídricos? Então, acho que é isso. Assim, a água é uma coisa que é um bem que vai por todas as áreas de processo de desenvolvimento humano e econômico e que tem que ser tratada dessa forma. Se a gente não sentar com todos os atores juntos e tentar encontrar um processo onde a água realmente consiga levar ao máximo do desenvolvimento social, econômico e ambiental, a gente vai continuar falhando como a gente está falhando hoje em dia.
Pois é, Marlon, só para registrar, eu fui aluno de Juan Díaz Bordenave, não sei se você conhece, né? Uhum. E um outro estudioso na área de comunicação de processos da FAO. Olha, Marlon, eu gostaria muito de te agradecer pela tua participação conosco aqui na Rádio Nacional, nessa entrevista que batemos esse papo sobre o Fórum Mundial da Água. Muito obrigado, um grande abraço e sucesso nas suas tratativas a partir de hoje e até o final do fórum, tá bom?
Ok, muito obrigado pela oportunidade.
Tá bom, um grande abraço para você.